Fala galera, meu nome é Camila, perdedora número 1 do LoserCast.
Fala pessoal, meu nome é Everton, perdedor número 2 do LoserCast.
E aí galera, eu sou o Matheus, perdedor número 3 e o apresentador. E hoje a gente tá voltando com o podcast bônus semanal, que na verdade não é semanal, não é mesmo?
Quem diria?
Era pra gente tá fazendo aqui um episódio por semana. Estamos fazendo um episódio a cada 45 semanas.
Não, aí você tá exagerando, né? Na verdade passou o quê? 2 semanas.
Passou 2 meses, né?
Tá não, 2 semanas.
Exatos 15 dias, 7 horas, 13 minutos e 52 segundos.
Ainda bem que ele tava contando.
É, viu?
Tá vendo?
Exatamente. Então a gente tá voltando aqui pra falar dos episódios 3 e 4. Do último de nós.
Último de nós. Né? The One.
É, The One, exatamente.
É que a gente, na verdade a gente tá no The Three, né? The Three e The Four.
DTD é fora, né?
Agora, que a gente tá falando nos quantos episódios.
É isso, né, gente? Semana que vem...
Tem mais.
Semana que vem a gente volta fazendo do The Six... Não, do The Five e do The Six.
Exatamente. The Five, né? E The Six.
Aproveitando aqui que o The Last of Us, o remake, a parte 1, vai sair aí... nos computadores aí um dia desses aí, que eu não sei que dia que vai sair, mas tá na pré-venda aqui na... Como é que é o nome?
Epic Games.
É, exatamente. Na época Games. Época Jogos.
Jogosépicos.com.
Exatamente. Então aproveitem, não comprem. Já adianto pra vocês.
Me dê
vale
de
mais
presente.
A pena. Vale mais a pena acessar a Plus de luxo. E jogar o Remastered, em vez de pagar R$250 numa porra do mesmo jogo. O mesmo
Mas
jogo
se você não tiver um PlayStation, como é que você faz?
Aí você vai lá na Steam Verde, né? E baixa, compra por R$0,00. Entendeu?
Aí você compra um PlayStation, faz que nem o Everton orientou. Compra um PlayStation.
Que mané comprar um PlayStation. Se comprar um PlayStation,
barato.
Dá pra mim.
Entendi. Um 4? Porque no 4
se
tá
não
rodando.
Se não, não. O 4 só roda o Remastered.
O
Parte 1 não. Entendeu? Então, não. Se você for comprar uma porra de um PlayStation, compra o PlayStation. Você quer comprar o PlayStation 4?
Não, às vezes você não tem dinheiro.
Ah, mas você não tem,
tem como,
o dinheiro tem pro 5
5,
não tem,
né?
Dinheiro pro 4?
Não.
Ué,
não.
Como assim? Não faz sentido isso.
Não.
É. Sabe quanto custa um PlayStation 4?
Não.
Um novo. Né? Não vamos falar de usado, porque usado você tem que pagar à vista. E se você não tem dinheiro, obviamente você não vai pagar à vista, entendeu? Um PlayStation 4 novo tá mais caro que um Xbox Series S.
Eita.
Como é que você vem falar uma coisa? Tá, porra, deixa eu falar.
Vou comprar um só pra revender.
Só falar, não, e se for vender usado aí já não vale mais tanto, né, amigo? Usado
não,
nada vale, né?
Vai tá novo na caixa.
Aí é, aí
lá
você pode
tá
fazer...
novo, né?
Lá vou, tá novo. Preciso passar candida no meu.
É só você passar durex e lacrar, pô.
É,
exatamente.
Lá vou, tá novo. É isso.
Mas aí é isso. É, não esqueçam de passar lá na Twitch, porque um dos integrantes só faz live, né? Aí ele tá tentando fazer live aí nos dias aí. Passem lá. Tão jogando lá, o menino que faz as lives tá jogando o Ghost of Tsushima lá, né? Passa lá pra ver as brigas de samurai, espadinha, os caras falando japonês, ataque da Mongólia, os carai, foda. E, dito isso, vocês estão prontos pra começar? Eu tô pronto pra começar.
Bora.
You ready?
Ah, eu esqueci de falar. apanhandogames.twitch. Não lembro agora o link.
É isso aí.
Twitch.tv. Não, mentira.
É, exato, é twitch.tv/apanhandogames, perdão. Eu errei aqui o link. twitch.tv/apanhandojogos, tá? Passem lá pra dar uma força nas lives, ou não também, fica a critério de vocês. E agora eu pergunto novamente, vocês estão prontos pra começar?
Estamos, capitão.
Eu não ouvi direito.
Estamos, capitão. The Last of Us.
Então é isso. Com essa intro de SpongeBob SquadPants, né?
Yep.
Bora começar então.
Fala,
vamos lá, deem seus pareceres e o que vocês acharam dos IPs.
Bom, como vocês todos já viram o episódio 2 e 3, o 4 começa, não lembro como começa, mostrando o antes da pandemia de fungos. Acho que é o Bill naquele, tipo um bunker.
Eu acredito que você esteja errado.
Eu não lembro.
Eu acredito que o primeiro episódio começa com ele, se eu não me engano, saindo da floresta. E aí o Joel fala pra eles não irem por o lado X, porque senão a Ellie vai ver umas paradas que ela não queria ver, porém ela vai pra ver e ela vê um monte de gente queimada lá, um monte de corpo carbonizado.
Ah, é, pode crer.
Só os ossinhos. Aí ele explica que não tinha mais espaço nos campos de... Nos campos de concentração. Olha, eu pensei em outra coisa aqui. Não tinha mais espaço nos refúgios da Fedra, né? Que é a ordem lá do exército que cuidava deles. Então eles enganavam as peoples e tacavam fogo nelas, entendeu? E tacava todo mundo numa vala comum. Aí mostra o passado do Billzinho.
Lembre-se que é people. People já é um plural. Não existe peoples.
É das peoples. Não sei o que você tá corrigindo.
É
uma parada que tá certa.
Eu estou ensinando a galera.
Que
inglês.
Gente, é, people é singular, tá? Quando você vai falar de pessoas, né? Que é no plural, é peoples, tá? Sempre tem que ter o S.
Não,
pessoas no plural é us.
É us, exatamente.
The last of us.
Exatamente, aí, ó. Eu sou o Everton pra saber japonês. Nossa, esquece.
Você quer japonês?
Esquece.
Já percebemos que temos alguém quebrado. Alguém
esquece.
Já está quebrado.
Já não vim bem. Mas vamos voltar lá pro episódio, então.
Bora.
O episódio 3 é basicamente um background pra um personagem do jogo que não tem background nenhum. O Bill no jogo é só um maluco, um doido, pescotapa, entendeu? E você passa por ele rapidinho, só pra pegar um pouco de munição e seguir pra poder fazer o... pra poder cumprir a missão que a Tess pediu pra você pedir.
Pediu pra você pedir é complicado.
Pediu pra você fazer.
Faz
vocês entenderam.
Agora faz sentido.
No caso, basicamente o episódio 3 é isso. O episódio 4 já volta pra normalidade, mas se eu não me engano... O background que eles deram também é um pouco diferente, se eu tô seguindo a ordem certa de adaptação de história. O que eu acho que eu tô seguindo. Eles cortaram uma história no episódio 4 e criaram uma história no episódio 3. O que, assim, do episódio 4 é legal, porque é a primeira vez que a gente vê um... Então, é foda, por mais poros pro Everton, que é uma pessoa que não joga o jogo, né?
É no 5.
Ah, é no 5? Nossa, confundi então.
Você já fez uma bela do
perdão,
spoiler.
Perdão, galera. É a Comila, que é a nossa editora, ela vai censurar pra vocês, tá bom? Bem nessa parte ela vai colocar tipo um... tá ligado? Uma parada assim, aí ninguém vai ouvir
como,
o que aconteceu.
Como ela vai colocar?
Tá ligado? Ela vai colocar justamente essa parte mesmo que eu falei. Ela vai replicar e vai colocar isso por cima.
Esperto.
Falei errado aqui. Mas tudo bem. Já tá, já fica aí, ela vai cortar tudo. Vai ficar uma sequência de barulhinho. Aí pra não falar.
Você fazendo né?
É, assim. Exatamente.
Ah, tá.
Então confundi. Mas o episódio 4 ainda corta, ainda modifica uma parte da história. Mas focando primeiro no episódio 3. O Everton não jogou o jogo, então eu quero saber assim, no geral, não vamos se aprofundar em detalhes do episódio, já que é pra ser um episódio mais curto, um episódio mais rápido, porque a editora tava reclamando que o último episódio de The Last of Us 1 e 2 ficou muito longo, ficou quase do tamanho de um podcast normal. Então vamos tentar encurtar esse episódio um pouco mais pra ela não ficar tão chateada. Sem entrar em detalhes, muitos detalhes no caso. Pro Everton, que não jogou o jogo, o que você achou do episódio?
Foi mais essa parte aí mesmo que foi bem impactante, tipo, pra mim, no episódio. Que era o, tipo, do nada aparece uma pessoa e, tipo, a primeira coisa que você espera é que você vai entrar em conflito com ela. E
sim.
Não, ele foi, mesmo, tipo, pelo personagem que ele aparentava ser, ele não fez isso.
Piscotapa.
E pra mim, que não tive nada a ver com o jogo, foi um episódio da hora. Um dos melhores pra mim, até agora.
É, não, realmente é um episódio muito bom. Eles criam um personagem... Eles criam um passado pro personagem muito bom. E eu acho que eles dão um desfecho pro personagem melhor do que o do jogo. É, mas pra você, Trena, que jogou o jogo, lembra pouca coisa, mas jogou o jogo. O que você achou do episódio?
Então, foi até o que eu falei pro Noob enquanto a gente tava assistindo. Eu fiquei meio confusa de lembrar qual era esse personagem, né? O Bill em específico. Porque como eu já tinha jogado o jogo há muitos anos, né? Que nem eu tinha mencionado no podcast anterior. Eu meio que me perdi em descobrir quem era exatamente aquele cara que eles estavam tentando retratar. Mas aí depois que eu consegui ver, né, depois que o episódio saiu e tudo mais, eu vi uma foto dele no jogo e aí eu meio que lembrei, assim, sabe, por alto, quem que seria. E eu achei, como você falou também, muito interessante essa questão deles fazerem um background mesmo pro um passado pro personagem que não tinha. E é um episódio tão, como posso dizer, cheio de, tipo, todos os tipos de emoções, sabe, em geral. Você vê ali uma pessoa que tem zero confiança na humanidade, sabe? Coisas desse tipo. Construindo mesmo. Eles fizeram tipo uma construção narrativa, assim. De tipo, uma pessoa que não queria nada com ninguém. Tipo, não queria nem contato com pessoas. Pra uma pessoa que dependia de uma pessoa no final, sabe? Tanto é que, né, ele faz o que faz lá no final pra ficar junto do Frank.
Sim. E
eu achei que é um episódio muito bem construído. Eu gostei da ideia deles trazerem mesmo essa questão de um passado. E é basicamente também o que a gente tinha falado no outro episódio, que provavelmente aconteceria, né? Deles começarem a construir um racional, um porquê daquele personagem estar ali, o que aconteceu com ele, o que aconteceu antes da... Da, não antes, mas o que aconteceu durante esses anos, sabe, antes de chegar ali naquele ponto que eles estão, que se eu não me engano eles estão em 2023, né, inclusive lá.
Sim.
Na série, no, na parte que eles passam na parte atual, vamos dizer assim, aspas. Então, tipo, é construído tudo assim, cronologicamente, e eu curti bastante isso. E assim, querendo ou não, é um episódio que basicamente só tem esse tema, sabe? Muitas pessoas não gostaram, que já é de praxe, né? Aquela galerinha do ódio que, né, não tem o que falar. E, né, sabemos por que eles, né, não gostaram. Mas eu achei interessante, eu achei cativante, acima de tudo, porque você fica tipo, não, Bill, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. E você também fica, Frank, por favor, não faça isso, sabe? Tanto é que quando ele decide... Eu já vou falar aqui, provavelmente, as pessoas que assistiram, não sei. Ou vão assistir, não sei também. Eu acho que elas já sabem, né? Porque o episódio já lançou e tudo mais. E aí ele toma a decisão de se matar. E aquilo ali pra mim foi tipo, não, por favor, não faça isso. Pelo amor de Deus, entendeu? Viva até o seu último dia possível. E aí você cria um elo muito forte, sabe, resistente. Isso em um episódio, sabe? Foi um episódio que conseguiu me cativar tanto que eu construí um elo resistente com os personagens, sabe? Tipo, em um episódio. Eu achei isso muito, muito legal. Acho que é isso, assim, em geral mesmo.
Bom, você falou basicamente tudo que eu podia falar sobre o episódio. O personagem do Bill é muito melhor aproveitado no episódio do que no jogo, né? No caso, é como eu disse, o jogo é basicamente anda, atira, assiste filminho, tá ligado?
Sim.
Quem falar que ao contrário é mentira. É anda, atira, vê filminho. Anda, atira, vê filminho. Anda, atira, vê filminho. Então, nessas partes que você anda, atira, você não pode emular tudo, entendeu? Então, a gente só tá, pra assistir a série, a gente só tá na parte do ver filminha. Então, é melhor a gente dar importância pra personagens que não tem tanta importância no jogo. Não tem tanto peso no jogo, né? Apesar de que eu não lembro se o Bill tem muito peso no jogo. Não vou lembrar agora. Faz muito tempo que eu joguei também. Porém, você dá pelo menos um propósito a mais pra esses personagens. Até mesmo no episódio 5, quando a gente for falar lá, os personagens que são centrais no episódio 5 também. É, se eu não me engano, eles seguem a mesma linha do jogo, porém um pouco mais definido, né, o objetivo deles, o porquê que eles estão querendo fazer o que eles estão querendo fazer. O do Bill, ele não tinha nenhum, então foram lá e deram um final muito melhor pra ele ali. Eu achei legal, achei bonito, eu achei interessante, achei os dois personagens muito bem construídos, entendeu? Você vai da lama ao luxo em 5 minutos com eles. Nos primeiros 5 minutos de episódio, você tá falando assim, porra, esse cara vai virar de costas, o Bill vai dar um tirambaço na cabeça dele, tá ligado?
Yeah.
E é isso. E do nada ele tá dando um beijaço na boca, tá ligado? E você fala assim, porra, é disso que o Brasil gosta, entendeu?
Faça amor, não faça morte.
Exatamente. Não era bem esse o lema, mas tudo bem, né?
Faça amor e não faça guerra. Eu queria fazer uma guerra com o cara.
Ai, caramba.
Mas é isso. E aí, tipo, o episódio 4 é realmente centrado nisso. A gente acompanha como foi a vida deles do começo ao fim, né? Como o Joel apareceu 4, na
não,
vida
o 3,
do Brandon
Fury. Vocês estão com o Vodin, né?
É, o 3, 3 né? Porra. O 3, exatamente.
E assim, eu achei também que eles tentaram, assim... Algumas pessoas também vão dizer que não gostaram pelo fato de desfocar, sabe? Do personagem principal, querendo ou não, porque o Joey e a Ellie, eles são os personagens principais, né? E aí tem algumas pessoas que não gostam dessa questão de, tipo, fazer um desfoque do personagem principal e contar uma outra história. Porque, querendo ou não, foi um episódio que trabalhou ali só um personagem, sabe, assim, adicional, e não teve um desenvolvimento, vamos dizer assim, tão grande em cima dos principais, né?
Antes um arco filler bem construído do que um plot principal meia bomba, entendeu? É o que eu posso dizer aqui. Antes um arco que vai enriquecer a história do que você encher linguiça com a Ellie e o Joel andando por aí, tá ligado?
Pois é. O que você falou, Everton? Não deu pra ouvir.
Não, eu ia falar que, ia complementar o que você tava falando, que realmente quando você começa a ver o EP, você fala, fê, vai história paralela, cadê
saco,
o Joel e a Ellie? Só que aí depois você chega no final, caralho, mano, o Joel e o Frank é foda.
O Bill e o Frank. Porra, é bom, você vê, acompanha um pouco de como é que era a vida dos dois. Você vê que, tipo assim, não foi tudo fácil, não foi tudo simples.
Que não só existe o Joey e a Ellie.
Tipo, você vê um pouco mais de sobreviventes, além do Joey, Ellie e Tess, tá ligado?
Exatamente.
No caso, a Tess que não sobreviveu nem tanto tempo assim, mas tudo bem. E outra, você vê um pouco também do Joel como ele lida com a morte. Que ele fica meio bolado pelo que aconteceu com o Bill Frank. Porém, ele fica mais bolado ainda porque a carta do Bill era falando assim, porra, pega as coisas que eu tenho aqui e usa pra proteger quem você gosta, que é a Tess. Só que naquele ponto, a Tess já tinha ido de F, entendeu? A Tess já tinha ido de arrasta pra cima fazia pouco tempo, cara. Então você vê como ele fica bolado quando a Ellie tenta tocar no assunto, tá ligado? Como ele fica bolado quando qualquer pessoa tenta tocar no assunto do que aconteceu com a Sarah e tudo mais.
É porque eu acho que cria-se uma casca nele do sentido de... eu não consegui proteger a Sarah, eu não consegui proteger a Tess, porque eu virei, né? Norte-americano agora.
É, se virou.
E aí, eu não consegui proteger a Tess, entendeu? Então, eu acho que ali ele lida com algum tipo de conflito, sabe? Dentro dele, ele, tipo, putz, ele reforçou que eu não consegui, sabe? Basicamente.
Conflito, com certeza ele lida, porque ele não bate bem da cachola, mas tudo bem.
Sim, com certeza. E eu acho que ali, aquela cena em específico. Reforça esse conflito dentro dele, sabe? De, tipo, não ter conseguido proteger
nenhuma das duas. Não saber lidar com a morte
duas.
De ninguém.
Exatamente. E agora ele estar com outra pessoa também que ele precisa, querendo ou não, proteger. Eu acho que também gera esse... É conflito, né? Não tem outra palavra, assim. Mais interno dele mesmo. Sei lá.
Então,
ele se sente muito culpado, né? Com isso tudo.
É, então... Porque, querendo ou não, era ele que tava ali pra proteger as duas, sabe? E ele não conseguiu fazer isso. Então, eu acho que, querendo ou não, gera essa, tipo... Nossa, tô falhando, sabe? E a gente vê também isso na atuação também do personagem, né? Como ele lida com isso e tudo mais. Então, acho que é isso, assim, que eu consegui mais captar. Porque, querendo ou não, eles só aparecem no final do episódio, né? Basicamente, que é...
É não... só pra fechar, pra, tipo, concluir o que o personagem queria fazer. No final do episódio 2, ele fala que tem um lugar pra ir. Inicia o episódio 3 falando que eles deveriam ir até o Bill pra poder conseguir uns mantimentos, conseguir umas arminhas e, né, pra poder fazer a jornada. E finaliza com eles achando a Shangri-La do armamento, tá ligado?
Uhum.
O tanto de arma que aquele maluco tinha naquela porra daquela parede não tá escrito, tá ligado?
É, então.
Colecionador.
Total. Mas é isso, finaliza com eles pegando o que eles precisam, a munição, né? Tudo o kit que eles precisam, o carro do Bill, e metendo pé.
Eu acho que tem que destacar também que, tipo, ele queria pegar uma arma pra ela, só que
o John não deixa.
O John não deixa. E logo em seguida nós temos ela furtando uma arma escondida.
Exatamente.
Que é importante, né?
Que vai ser muito útil no próximo episódio.
Exato, que é o episódio onde a gente começa com a cena clássica, né? A cena que todo mundo reclamou que não teve no 3, teve logo no começo do 4. Que é a Ellie mexendo no carro enquanto era uma revista, né? A revista de entretenimento adulto, correto?
Nossa,
e a Ellie interagindo com a revista, falando do tamanho das coisas das pessoas, entendeu?
Como ele consegue
Nossa.
Andar com isso?
Aí depois ela olha pro dia assim e pergunta: Nossa, por que que as páginas grudam?
Ela fala zoando.
E o Joel fica tipo:
não sei como te dizer isso.
Aí ela vai lá e joga a revista fora. Muito bom, muito bom. Rachei o bico a primeira vez que eu vi isso no jogo. Rachei o bico de novo, agora vendo na série. E aí a gente tem o arco que eu falei que mudou. Porque se eu não tiver errado, eu posso estar errado aqui, estou sempre passível de erro. Eu acredito que... Ah não, estou errado. Não, não estou errado. Estou errado?
Não sei, você está errado.
Ser ou não
sei.
Ser? Eis a questão.
Não sei, agora estou confuso. Abro a porta, fecho a porta, estou tão confuso. Agora eu tô confuso, porque eu devo estar confundindo as duas partes.
O que acontece, eles vão pra... Eles estão indo continuar a jornada nesse episódio. Acontece essa questão da piada da Ellie. Eles chegam na avenida, eu acho que principal. Tem aquela ponte, só que ela tá obstruída.
O túnel.
Isso.
Tá fechado.
Tá fechado, e aí eles têm que dar a volta. E aí, quando dá a volta, acontece toda aquela questão do tiroteio.
Então, o que tá me confundindo é o seguinte: vamos lá, memórias de quem jogou o jogo há muito tempo. Os dois personagens que aparecem no final do episódio, né? Apontando as armas pra ele e pro Joel, eu não lembro onde exatamente eles aparecem. Ok? Mas eu acredito que é antes do tiroteio. Porque o que acontece? Essa parte onde eles estão andando de carro, aparece um cara fingindo que tá machucado. O Joel fala que já fez aquilo na vida. O Joel sabe que aquilo é uma armadilha. Então ele vai pra atropelar o cara, né? E aí eles caem numa emboscada. O Joel troca os tiros. Aí ele salva o Joel de morrer, né? Porque ela tem uma arma.
Graças a Deus. Não um sanduíche.
Não um sanduíche, exatamente.
Que é o mais importante.
Às vezes ela podia falar pro cara. Não, mate ele, eu tenho um sanduíche de frango.
Então, poderia ter sido muito diferente.
É.
Porém, pelo que eu lembro no jogo, acontece a mesma coisa. Eles estão andando na estrada, o Joe explica que já tinha feito aquilo, ele sabe que é uma armadilha, eles trocam tiro com o pessoal, eles escapam, e aí, se eu não me engano, daí pra frente, já é a parte dos canibais. Se eu não me engano, é isso. O Joe se machuca... A Ellie tem que ficar sozinha, né? Começa a cuidar dele sozinha. E aí é quando ela é raptada pelos caras lá. E os caras, né? Quer comer a carne dela, né? Tem mais coisa além disso. Porém, eu não quero aprofundar muito nesse assunto. Tem um teor ali muito esquisito.
Entendi. Não, mas tipo assim, eu não lembro se exatamente.
Então não, tem um teor meio esquisito, uma parada meio pedo ali no meio, um negócio meio estranho, sabe? Uma interação meio estranha do cara, líder desse pessoal, né? Que tá tentando ali fazer as paradas com a Ellie, ela consegue escapar. É, se eu não me engano, é a parte onde você mais joga com a Ellie, é a parte que você tem a boss fight com o cara, que meio que você tem que ficar fugindo dele. Você não consegue enfrentar ele, você vai, tipo, meio que machucando ele aos poucos, sabe? Você vai se escondendo debaixo
de umas molotov,
se eu não me engano, tem. Chega a pegar fogo. É aquele que você vai passando por debaixo das mesas, aí você tem que atacar o cara pela perna, tá ligado?
Sei, sei. Eu lembro.
E aí, no final, o Joe chega e salva ela, e umas paradas assim. Só que eu não sei se eu tô confundindo e isso vai acontecer mais pra frente, porque eles enfiaram um plot daquela menina que é a menina que mata o Charlie Sheen, né? Na Jenna Halfman.
Ah, aquela
é ela,
a
Rose, se não me engano,
é
o nome dela.
Ó.
É, isso, que eles mataram a Fedra, é. Eu acho que é Kathleen o nome dela, não vou lembrar agora.
Sei, sei.
É, colocaram esse plot dela, né? E tudo mais, então não sei se eu tô confundindo. Inclusive, mais cedo até dei spoiler do episódio 5, né?
Porém, eu acho que é, que eu não lembro disso aí, não.
Então, é porque esse plot dela não existe. Todo o plot do episódio 5, já adianto pra vocês, é fiel ao do jogo. É, até certa parte, no caso, né? Mas é fiel ao do jogo. É, mas ela, se eu não me engano, foi a adição da série. Todo o plot dela foi a adição da série. Da existência deles terem limpado a Fedra. Talvez... talvez isso seja um gancho, apesar de que o final, né, do episódio 5 deixa meio em dúvida isso, mas talvez seja um gancho do que seria a galera de Washington, se eu não me engano, no 2, mas eu posso estar falando merda também, porque eu não lembro muita coisa nem do 1, nem do 2.
Pois é, se você tem... eu não lembro nada. Não lembro nem do... assim, eu lembro dessa parte que a Ellie... briga com o cara e tudo mais, mas eu não lembro também... eu não lembro da existência desses personagens que aparecem no 5, sabe? Com mais detalhe. No final do 4 e no 5 com mais detalhe. Eu não lembro, tipo, em que momento eles apareceram. Mas, assim, em geral, esse episódio em si, assim, resumindo, eu achei mais... algo mais construtivo, assim, né? Foi um episódio mais que...
4?
O 4, tipo, de uma construção mesmo, porque se você for pensar, não teve uma, como posso dizer, um super enredo, sabe? Ele mostrou, ele tava começando ali a apresentar novos personagens, eu não sei se você sentiu isso também, tipo...
Ah, foi um episódio introdutório? Pode ser que sim. Tipo, eu acredito que é mais porque eles não tinham como encher linguiça nesse episódio, então eles adaptaram basicamente... a mesma passagem do jogo. Troca tiro, vai andando, procura um lugar. O episódio é basicamente
assim,
esse.
Foi algo mais
e...
morno.
Também assim. Pra. É... foi um episódio que serviu também pra aumentar o laço Ellie e Joel. É, ali é onde. Ali plantou a sementinha de confiança nos dois. O Joel ri da piada da Ellie, tá ligado? O Joel confia a arma a Ellie depois do que aconteceu. Saca? Ele não quer ver, ele não quer que a Ellie veja as mortes que ocorrem durante o percalço, porém ela acaba salvando ele, dando um tiro no cara, tá ligado?
Sim.
Então acho que foi um episódio também que serviu pra construir, pra aprofundar mais a relação nos dois. E no 5, assim, desculpa, eu tenho que comentar isso agora. Essa construção do 4 cabe pro 5 uma comunicação que não precisa nem de palavras, que é quando os dois estão lá fugindo lá, a Trina sabe do que eu tô falando, sabe? Tipo assim,
eles ficam... não precisa trazer o tema do 5.
É, não, mas eles se comunicam sem precisar se falar. Então, tipo, 4 é realmente essa construção, tá ligado?
Eu acho que assim, voltando pro 4 em si, como eu tava falando, eu acho que a série tentou trabalhar mais uma vez uma introdução, sabe? Tipo, lá no primeiro a gente teve uma primeira introdução, aí no segundo desenvolveu mais um pouquinho, aí deu uma quebra, sabe? Quebrou, trouxe uma história paralela, vamos dizer assim. Tentou trabalhar ali no final um pouquinho dos sentimentos dos personagens. E aí quando voltou pro 4, voltou também numa outra introdução, com personagens novos, criando isso mesmo que você falou de, tipo, esse laço entre o Joe e a Ellie, né? De... como posso dizer? trabalhar a confiança, sabe? É, querendo ou não, ali, você também vê que o Joe, ele tá relutante, eu acho que é a palavra, né? Ele tá relutante em confiar, sabe? De dar o braço a torcer, sabe? De que ele provavelmente goste dela, sabe? Ele quer colocar na cabeça dele de que, ah, ela é algo que eu tenho que entregar. Ela é um, sabe, um trabalho. Ela
só
é
mais uma missão.
Isso. Ela é tipo uma missão. É um item que eu tenho que entregar, sabe? É uma tarefa. E aí ele não tá... Ele tenta não dar o braço a torcer, sabe? E aí é que a gente tá começando a ver... desbloquear, sabe? Essas chavinhas, assim, nele. Entende? Porque...
Eles fazem isso bem numa parte mais cômica.
É.
Que nem, tipo, no finalzinho do episódio, que nem ela tá lá deitada querendo dormir, ele tá lá atacando um caco de vidro. Ela pergunta, por que você tá fazendo isso? Eu não quero ser surpreendido durante a noite. Aí, tipo, ele acorda e a Ellie já tá sendo sequestrada e ele tava dormindo ainda.
Ela que acorda ele, Joel, ele, porra, me fudi.
Fudi.
Não deu certo.
Que merda, hein? Ele disse que aquela cara de bosta, ele nem tava bravo pela situação, mas pelo plano dele que não deu tudo errado. Então isso aí ajuda a construir melhor a relação dos dois.
Sim, total. Tipo, eles estão construindo justamente que nem acontece mesmo no jogo, sabe? Tipo, a relação que a gente tava falando também no episódio anterior, né? Que a gente esperava que fosse acontecer algo gradativo, uma coisa mais suave, aos poucos. Construindo mesmo um elo entre eles dois. E assim, eu tô achando bacana essa abordagem, né? Que a série tá tomando, sabe? Nesse sentido de, tipo, não ser algo... Paul, sabe, mudou, acabou, sabe? Nós estamos nos amando. Tá saindo uma coisa gradual, sabe? Uma conquista mesmo, sabe? Tipo, pequenas conquistas que um tem com o outro e que criam confiança e amizade. Entende? Que no fim vai chegar num resultado super, eu espero, bacana. Eu acredito que sim. Mas eu acho que principalmente é isso assim, que eu captei do episódio 4. Ser um episódio mais introdução, sabe? Uma coisa mais... Vamos mostrar como está, sabe? O mundo. Como as pessoas lidam com isso. Ah, as pessoas são injustas, sabe? Elas matam as outras por nada. Ou, sabe? Coisas assim. E eu tô achando bacana. Pelo menos... nesse caso.
Sim.
Próximos episódios, eu não vi o 5 ainda, mas vou ver.
Uhum.
Não sei se desenvolve mais ainda, tipo, que eu acho que uma parte que desenvolve bastante é a cena de comédia entre os dois.
Uhum.
Sim.
E veremos nos próximos episódios, né? Como irá se desenrolar a história.
Exatamente. Acho que é isso, né, gente?
Um episódio mais curtinho, né? Como
exatamente.
Já dizemos.
Sim. Cortar um pouco a situação aí. Yeah. E aí a gente volta então semana que vem. Essa semana, na verdade, ainda, né? Talvez.
É.
Não, semana que vem, certeza. Com episódios 5 e 6.
Exatamente.
Né?
Se Deus quiser, se despeça, ele sai essa semana ainda.
Uhum.
Valeu aí por todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio especial. Se você tiver alguma crítica, vocês já sabem, né? Aquela mesma coisa. Alguma crítica, um feedback, uma sugestão, um elogio, você pode postar lá no nosso, na nossa página no Instagram, tá? Que é o Apanhando Verso, né? Que agora a gente mudou o arroba, porque sim, né? Porque a gente quis, e aí agora é o Apanhando Verso. Então, se você quiser entrar lá e, sei lá, falar o quanto a gente é legal, eu também vou gostar bastante. E falou, gente, até o próximo episódio aí, o 5 e o 6, no caso.
É isso, muito obrigado aí a todos que assistiram. Deixem aí seus comentários. E até o próximo.
Me despeço aqui. A gente volta aí semana que vem. Até o mais. Tchau.